Ok, eu já respondi o enquete.
Ah, você não conta, né, viado? Porra, Verônica.
E aí, galera, tudo bem com vocês? Já deram um bom dia, boa tarde, boa noite pro encosto?
Não esquece de olhar pra trás.
Tá sempre aí.
Isso
eu
aí.
Sou a Verônica.
Eu sou a Lívia.
Bem-vindo ao nosso podcast. É você, Satanás?
É você, Satanás.
O nosso podcast assombrado, onde contamos um pouco das nossas vidas assombradas, lendas aterrorizantes, criaturas místicas e casos verídicos.
Isso mesmo.
Isso, mas antes de começar o episódio de hoje, temos que agradecer aos nossos padrinhos maravilhosos que ajudam todo mês.
Padrinhos mágicos.
Padrinhos, padrinhos mágicos.
Então, olha lá, os nossos padrinhos lindos são... De onde tu é? Thay do Pequi. 10 coisas que eu odeio em Satã. Esqueceu, hein? Aqui o Dogão tem purê e pizza não tem ketchup.
Certo.
Bagulhos. Aparentemente. Tô facero, facero, não tem nenhum solto, nenhum acento. Faquero, facero?
Pode ser.
Não sei. Césio 187 City.
Uhum.
Cu de uva.
Cu de uva?
Não sei.
Não entendi.
Também não. De volta para o Satanás.
De volta para o Satanás.
Gaiânia Queen.
Certo.
Réu de Janeiro.
Réu de Janeiro, adoro.
Jundi City. A Terra da Uva e do Vini.
Certo.
O São José dos Prantos.
Amei, eu amei isso.
Pequena Londres.
Pequena Londres.
Que tiro foi esse?
Que tiro foi esse?
Tabuão das Trevas.
Tabuão das Trevas, eu amei.
E Xuxa tem piedade de nós.
Tenha mesmo, porque olha, não tá fácil.
A Amelie, filha da Felícia, a Ana Bubon, o Anderson, a Aniazinha, a Ariane, Asmodeus, Bimbo, a abelha possuído pelo Yeti.
Certo.
Caio Roque, Carlos Martins, Carlos Schmidt, Cássia Moura, Catarina, Daniel Henrique, Débora, Deborinha, que puxa seu pé de madrugada.
Sai fora.
De Touro, Fabrício, Flávia Sanches, Funha Vegetal, Geisa, Guilherme, Gustavo, With Lasers, Henrique Clermont, Ingrid Castilho, Isa, Janaína, Jéssica, João Manuel, José Felipe, Larissa, Leonardo, Lorraine, Luana, Lua Stark, Luísa Fernandes, Maria Eduarda, Marielino, Maite Schmidt, Poliana, Rafael Borges, Rafael Gomes, Raposinha, Renata, Rodrigo, Sara, Sofia, Estelinha, Vanessa e Wally.
Isso aí! E se você quiser ser um padrinho, como você faz?
Você pode entrar no www.padrim.com.br/evocesatanais. Lá você acha as opções de doações mensais, podendo ser na quantia que você quiser.
Isso aí! E aí, para cada quantia, tem uma recompensa que você recebe, e aí você vai lá e escolhe, né, o quanto você pode nos apadrinhar. Mas se você não quiser nos apadrinhar todos os meses, você também pode fazer uma pequena doação aí pelo nosso PicPay ou Pix.
Isso mesmo, estamos lá como @evcsatanais ou nosso e-mail é vocêcapiroto@gmail.com.
Isso mesmo. Então, mas se você também não puder nos ajudar financeiramente, nós sempre agradecemos aí a cooperação de indicação do nosso podcast para os seus amiguinhos.
Isso mesmo, compartilha com todo mundo.
Isso. Acabou? Tem que falar mais alguma coisa? Eu esqueci? Alguma coisa?
Tem update da sua vida? Como tá aí?
Ah, é, o update da minha vida. Eu já falei que eu chutei o espírito, né? O que mais?
Tá. As coisas estão tranquilas pós Halloween?
Tá tudo bem aqui.
Tá bem pós-Halloween, né? Tá a última semana de novembro, mas enfim, já tá Natal.
Agora eu não fico mais tão em casa, porque eu tô indo trabalhar. E aos finais de semana fico aí na casa do boy. Mas eu vi uns negócios na casa do boy, então o bagulho é
tenso. Casa do boy tá assombrado.
Tá, já vi umas cabeças lá flutuando, uns picabum. Aí já fiquei, ó, meu queridão, faz uma limpa aqui. Aí ele fica botando a culpa em mim, que eu fui levando os encostos pra lá.
Você não tá levando as coisas, você
pode
não
ser.
Tá vendo.
Mas eu não estou levando conscientemente, tá? Se essa galera fica me seguindo, a culpa não é minha.
Ou eu preciso, a gente precisa assistir aquele anime que é sobre a sua vida.
Ah, é, a gente vai fazer uma live, tá, gente? Da gente vendo o anime aí em breve.
Nossa,
mentira,
vamos fazer.
Não sei.
Mano, vamos fazer, vamos organizar isso.
Se vocês quiserem, mandem mensagem pra gente. A gente faz
uma
live.
Vamos fazer um YouTube, né? A gente react desse anime.
Vamos fazer uma. Como é que chama aquele negócio de streams que tem?
Tem stream? Live
que
watch?
Que eu tava jogando o jogo. Caralho, como é que chama? Twitch!
Twitch!
Vamos fazer uma live na Twitch!
Dá pra fazer Twitch de anime?
Dá pra fazer sim.
Beleza, vamos fazer um Twitch no canal da Lívia.
Isso, eu tenho um canal na Twitch que tá lá só as moscas e a barata e teia de aranha lá, então sei lá, talvez a gente renasça aí.
Nossa, mano, certeza a gente vai assistir esse anime. Vai fazer tipo, viado, é nossa vida aqui. Você, que vê seus espíritos, e eu, a loucura do seu lado.
Exatamente. Então manda aí, se você quiser assistir esse anime com a gente, manda aí que a gente faz um evento.
A gente organiza. Falando
isso,
em...
pode falar, eu já sei o que você vai falar, mas pode falar.
Falando em evento...
Uhum.
Vamos organizar logo essa coisa que os padrinhos estão atrás da gente?
Vamos, dia 1º de dezembro sai as informações então sobre o primeiro encontro do É Você Satanás, tá bom? Com a presença das duas. Então... vamos buscar a Verônica lá em Londres.
Vamos.
Eu estou saindo daqui agora com o meu pônei pra ir buscar a Verônica e eu volto dia 1º de... Não, eu volto pro evento, né? Porque... sei lá que dia que eu volto. Mentira, tá, gente? A Verônica vai vir aí de avião, tudo...
Isso.
Tudo dentro das normas.
Vai ter que ser
o evento vai ser num lugar aberto, tá dentro das normas do Covid, porque a pandemia
isso
ainda não
mesmo,
acabou, tá, seus palhaços?
Pelo amor de Deus. Mas vai ser no final de semana, dia 18 e 19, porque só tem essa final de semana possível.
Então fica aí, bom, a gente vai confirmar isso, vai ser no dia 18 ou no dia 19. Fiquem atentos.
Isso
nós vamos
mesmo
fazer o lanchinho do É Você Satanás. No cemitério, mentira, gente.
Nossa, ia ser maravilhoso.
Ia ser irado, né? Mas a chance da gente ser presa são o quê? 90%. E eu não tô afim de ser presa.
Ai, maravilhoso, beleza. Então fique esperando. Dia 1 sai todas as informações.
Isso,
do
dia
nosso
1...
Instagram.
Isso mesmo.
Ai, ai.
E aí, se você quiser nos conhecer pessoalmente, imagina se a gente faz o evento, a gente vai, só vai a gente, Verônica.
Nossa,
vai ser muito. É tipo quando você faz a festa de aniversário e ninguém vai.
Não, eu sei que a Carla vai, ela já comprou.
É, a Carla vai, pelo amor de Deus. Se a Carla não vier, porra. Bom, pelo menos a Carla vai, então pelo menos a gente tem uma pessoa.
Ai, que susto.
Que susto o quê?
O seu? Alguém batendo na sua porta?
Então, aí, imagina.
Tava falando alto demais?
Aí eu devia estar, mas foda-se. Então, imagina se a gente marca o bagulho e ninguém vai.
Ai, eu
chateada.
Choro.
Eu também, eu vou chorar, gente.
Nossa.
Então, ó, já vai respondendo aí no nosso Instagram se você pretende ir. Aliás, eu vou fazer uma enquete aqui. Uma enquete aqui pra vocês. Se você iria no encontro do Você Satanás, né? Porque vai que ninguém fala. Aí todo mundo fala não, e aí a gente nem marca essa porra, né?
Tá, eu sei que todos os padrinhos do Discord estão afim.
Ah, então beleza.
Não todos, mas grande parte. Então é isso. Responde nossa enquete, que eu acho que a Lívia vai fazer, tipo, agora, então.
Estou fazendo agora, mas, né, pra vocês essa enquete já vai ter uns 2 dias aí.
Né? Mas tudo bem. Seu trabalho tá assombrado?
O meu trabalho não, sabia?
Olha... Que sortudo, que diferente.
Eu nunca vi nada lá. É, pois é, graças a Deus, né? Porque olha, o outro era assombrado e era um trabalho de merda.
Ai, ai. Ó, eu vou começar a procurar apartamentos em Bath pra eu morar. Eles me, tipo,
banho.
Qual é a lista das coisas que você precisa? Eu, tipo, eu quero quarto grande, quero cozinha lindo, maravilhoso.
Uhum.
Eu quero... sala de TV grande. E eu quero que ele seja assombrado.
Eu quero que ele seja assombrado, tá? Porque, inclusive, é mais barato.
Que a gente precisa de content.
Isso, eu preciso criar conteúdo. E se não preciso tiver assombração, conteúdo, não vai dar.
Que essa casa aqui, eu achava que ia ser mais assombrado, mas não tava. Então tá bom. Então vamos. Eu vou esperar você terminar o enquete e a gente vai pro...
Não, tô tentando achar, sei lá, algum gif engraçado, mas eu aparentemente não sei escrever piquenique. Ah, achei um aqui de piquenique. Pronto. Postei.
É...
Então o que nós vamos fazer hoje, Vê?
Vamos fazer mais um episódio de e-mails dos nossos ouvintes.
Isso, vamos contar mais histórias dos ouvintes.
É... Eu quero ver o enquete. vai... Instagram pra eu ver essa enquete que você acabou de postar. No internet connection, my ass. Achei.
My ass.
Ok, eu já respondi o enquete.
Ah, você não conta, né, viado? Porra, Verônica. Isso vai no começo do episódio.
Tá bom.
É, então... Porra, você não pode botar na sua, no seu próprio evento.
Você mesmo.
É tipo dar like na sua própria foto.
Ai, ok. Imagina doidona se eu respondesse não.
É, não, a primeira que eu colocar assim: não, não vou.
Ai, ai. A menina do meu trabalho faz isso. Eu mando um e-mail pra, tipo, um monte de pessoas, ela inclusa, pedindo certas coisas. E ela tá, tipo, na minha frente.
Uhum.
Ela fala que vai fazer, mas ela responde o e-mail: no, bitch.
Então a minha chefe me convida pra todas as reuniões, eu tô denying todas, assim. Eu falei: não vou, não vou. Aí depois, ai, eu vou lá e volto, coloco tudo que eu vou.
Então tá bom. Ai, ai, então vamos pros e-mails aqui.
Vamos para os e-mails.
Que a primeira é da Andresa. Andresa?
Andresa, deve ser Andresa.
É a terceira parte dela.
Uhul, conseguimos, Andresa. Lemos todos os seus e-mails. High five aqui.
Será que a gente ia reler a introdução?
Ah, não, não precisa.
Também?
A gente já, a Andresa já é de casa, né, minha filha? Mandou 500 e-mails.
É, então, beleza, vamos pular direto aqui pro parte 3. Grandes poderes.
Versão brasileira, Andresa.
Eu estudei espiritismo durante um tempo e também a Umbanda. Nunca fui em um centro espírita, mas fui algumas vezes em um terreno de Umbanda e queria contar algumas coisas.
Certo.
Na primeira vez que eu fui em um terreno, eu fui com um casal de amigos que conhecia a casa. Eu não entrei de gira porque não é permitido. A não ser que a entidade responsável aprovasse, você tem que tomar banho de ervas e etc. Olha que interessante. Só eu permito entrar lá quando eles fazem os atendimentos. Enquanto isso, você fica vendo a incorporação e etc. A sensação que eu tive nessa vez foi que eu tinha um caminhão de sentimentos no meu peito, perto de explodir. Eu fui obrigada a ir no banheiro e chorar, porque fiquei com vergonha de chorar na frente de todo mundo. Normal.
Tudo bem.
Ainda mais sem motivo.
Sem
julgamento. É muito incomum a sensação. Nessa época, tinha muita coisa confusa na minha vida. Eu fui fazer o atendimento sem saber direito o que dizer e etc. Era uma gira de preto velho que tem... Tá certo isso?
Cadê? Eu acabei de me perder.
Nessa época, tinha muita...
Era uma gira... É, gira é como eles chamam os encontros lá deles.
Ah, tá. Que tem arquétipo de velho africano, quase majoritário. Não sei falar essa palavra.
Majoritariamente
escravos. Não sei o que isso significa.
É, majoritariamente é a maioria.
Ah, tá. Tá, mas eu não entendi o que a frase inteira.
Ela tá explicando o que é um preto velho. Pra,
ah, tá.
É, o que é um preto velho, né? Que ele tem arquétipo de velho africano e quase majoritariamente. E a maioria, né? São eram escravos.
Ah, tá bom.
E eles são muito sábios. É só pra você entender aí o que é um preto velho.
Entendi. E na gira também tinha os Eris, entidade de criança. Ai.
Eris.
Oh, It is.
Ela esqueceu o acento, eu acho. Eu não sei se tem acento, na verdade, mas se lê it.
Ok. As duas são entidades afins. Enfim, eu fui até o lugar e sentei num banquinho para falar com uma preta velha.
Uhum.
Nossa, parece muito estranho eu falando isso, mas ok.
Ela só pra você entender, velho, a pessoa vai incorporar um espírito de uma preta velha, tá? Ela não vai literalmente falar com uma preta velha. Não sei se você entendeu.
Obrigada. Eu tô falando isso, tipo, mano, tá suando horrorosamente da minha boca. Eu não sei o que eu tô falando.
Não, tá tudo bem, é só pra você entender que a pessoa vai receber um espírito ou entidade de uma preta velha.
Entendi.
E aí ela vai conversar com a pessoa.
Ok, faz sentido, obrigada. Gente, essas coisas você tem que me educar, porque eu não sei.
É, tudo bem. Eu também não sei muito, mas um pouco que eu sei, acho que já deu aí pra você entender.
Foi. Antes de começar, um erê me cutuca no ombro. Eles são bem doces e fala: você tem que ter paciência, que tudo vai ficar bem. Ai, que doce. E deu uma risadinha. Ai, eu chorei pra caralho. Depois a preta velha disse que eu tinha um caminho a seguir ali, como a minha avó também tinha. Ai.
Certo. Aí põe a avó no meio e já começa a chorar.
Né? Foi muito tenso, foi emocionante, foi tudo na hora, sabe? Mas grandes poderes vêm grandes responsabilidades.
Isso aí. Já dizia o tio Ben.
Uhum. E eu acabei lembrando disso depois que eu ouvi o episódio 25 de vocês, com a participação dos Queimas. O último relato...
85 anos.
Eu falo mais ou que
falamos,
ok?
Nem lembro, mano.
O último relato do pai de santo. Quando você abre a porta, você não abre só para os espíritos iluminados fazerem trabalhos de curas. Você abre a todos.
Isso, tem que ter cuidado.
Eu acho muito foda o trabalho de alguém que lida com espíritos, porque ele faz a parte dele como médium, mas também ajuda os outros espíritos a alcançarem outros planos.
Uhum.
E você ser uma porta é um trabalho de grande responsabilidade pro resto da vida, e eu tenho medo. Não é algo
você ser uma
que
porta,
você
é
só faz. Não sei qual a entidade estava naquela mulher, naquela noite do relato que falei acima, mas uhum. conheço um relato muito parecido de um amigo meu, que é médium. Aconteceu com ele a incorporação e foi um jeito da própria entidade dele de mandar um recado.
Uhum.
A Umbanda não trabalha só com entidades de luz, também trabalha com a de esquerda?
É. Que seriam as entidades do mal.
Ah, tá. Que não são...
Ah, desculpa, falei bosta, olha aí.
Opa, tá.
Olha eu aprendendo.
Que não são para fazer o mal. A gente não pode confundir. Olha.
Isso mesmo. Até onde eu sabia era do mal, mas não é.
Aparentemente não. Tudo engloba um sistema muito maior do que eu sou capaz de explicar a vocês. Enfim, grandes poderes vêm grandes responsabilidades.
Isso mesmo.
Mano...
Profundo.
Se alguém puder explicar essas coisas do mundo tipo, um pouco mais detalhado pra mim, eu aceito, obrigada. Porque
a gente não sabe
muito. E como é uma prática fechada...
Uhum. Eu já fui em gira e tal, é bem legal. Uhum. É bem legal, assim, os encontros que eles fazem, né? Essas...
Ai, interessante.
Mas eu fui, mas é assim, é... Não, eu aprendi um pouco lá, né? O que era, mas é realmente é uma coisa que é legal de ser estudada aí por todos.
Ah, eu amo estudar religiões e fés e práticas de todas as coisas.
Isso, é tudo muito interessante.
Eu gosto de conversas assim.
É até bom pra quebrar o preconceito, né?
É.
Se você estudar, você começa a ver que o bagulho não é tão do jeito que as pessoas falam. Anyways, vamos lá, próxima.
Próxima e o último dela. O fantasma... culto.
Olha, fantasma com monóculos.
Essa história não é minha, mas decidi contar.
Tá valendo.
Tá valendo. Aconteceu esses dias. Esses dias atrás, meu marido diz... Opa, deixa eu refazer isso. Esses dias atrás, meu marido diz que acordou de noite e estava escutando alguém falando, conversando. Ele veio até o nosso escritório, foi até a mesa dele, os notebooks estavam fechados. Ele escutava a conversa mais alto, porém baixo ainda, como se estivesse de longe. Olhou para fora e nada. Então percebeu que o som estava vindo do fone de ouvido dele. Nossa,
eita.
Ele abriu o notebook e tava rolando um audiobook que ele estava escutando de dia, 1984, do Orwell.
Odeio Orwell.
Tinha passado uma hora e 40 minutos de áudio.
Mas se você não fecha o notebook, ele continua tocando?
Continua.
Continua mesmo?
Algumas coisas continua.
Ah, é? Ai? O meu para.
Pelas contas de onde ele tinha parado, passou uma hora e 40 minutos. O áudio tinha começado mais ou menos à meia-noite. Meu marido pausou e fechou o notebook. Okay. Acho que o capiroto ficou puto que meu marido tinha pausado o audiobook e queria saber o final da história.
Não é, mano? Devia estar mó bom o bagulho lá, velho. Porra, mano, vamos deixar os encostos ouvir aí os audiobook, né?
Foi um dia depois da minha sogra ter ouvido a mãe dela gritando por ela.
Credo, que horror, gente.
Ela chegou até a ir no porão pra ver se a mãe... Se era a mãe dela mesmo!
Não,
como
ela foi
assim?
No portão. Foi no portão, você leu errado. Que eu falei, mana, essa mulher, ela tem cu. Porque ela foi no porão ver lá, que eu vi que era no portão.
Ai, desculpa, portão.
Caralho, se alguém gritasse meu nome, eu não ia subir no porão, mas nem fudendo. Então, você pode ficar aí em cima mesmo. Sai fora.
Descer, porão é embaixo.
Ah, é, pode crer. Credo, sai fora.
Nossa, de jeito nenhum. É isso, finalmente acabou. Um beijo, meninas. Andresa, muito obrigada.
Obrigada pelos seus e-mails, a gente amou. O próximo é da Maria Eduarda Rocha. Olá, meninas, me chamam Maria Eduarda ou Madudes. Madudes, adorei, Madudes.
Maravilhoso, olá.
Conheci o podcast hoje, no dia 20 de setembro de 2000. E adoraria compartilhar um relato. No dia 2020. É, não é assustador, talvez um pouco triste. O Madudes, eu não tô a fim de chorar hoje não, hein?
Também não.
Mas penso sobre isso até hoje, certo? Em 2011, eu tinha dois cachorros. O Todd... Ah, não, vai envolver cachorro, ai, Verônica. Eu não quero ler, eu vou chorar.
Ai. Calma aí, vamos dar uma revisada, ver se o cachorro morre.
Ai, não consigo, gente, com o cachorro morrendo, sério, não dá. Ai, meu Deus, espero que o cachorro sobreviva.
Não, o cachorro não sobreviveu.
Ai, não quero mais ler. Bem, eu dormia na... Ai, Verônica, não vou conseguir ler esse e-mail,
não,
desculpa.
Não, vamos pular.
É, Madu diz, por questões de não estou bem ainda de falar de cachorros, tá? A gente vai pular o seu e-mail, mas...
A gente lê outro dia.
Isso.
Ai.
Não vamos conseguir ler hoje. Então vamos para o da Alana Gonçalves.
Olá, Alana.
Oi, Alana. Olha, Madu, muitas desculpas, tá? Porque realmente você pegou num ponto muito fraco aqui.
A gente não tá bem pra isso, obrigada.
É, não, ninguém tá com psicológico bom aqui pra isso hoje.
Não.
Então vamos pro da Alana. Oi, Lívia. Oi, Verônica. Manda um oi para os encostos e para a Gaia. Está mandado.
Oi.
Meu nome é Alana, sou da Bahia e vim trazer pra você uma história recente que aconteceu comigo. Recente, no dia 23 de setembro do ano passado. Já faz um ano que aconteceu essa história. Vou começar falando que na minha família, parentes por parte de mãe tem uma certa sensibilidade. Minha mãe não curte falar sobre, porém admite que minha avó, ela e eu temos um certo tino. Não sei o que é tino, mas deve ser alguma coisa
tipo
ver com... Ah, tá. Verônica, sabendo mais de português que...
Não, foi só pelo contexto.
É, o que eu ia chutar também. No final do ano passado, perto do ano novo, minha tia estava com um estágio de câncer grave avançado. Nossa, gente, só desgraceira nos e-mails aqui
pariu,
hoje.
Que pariu, mano, a gente vai chorar.
Nossa, mano, meu Deus do céu, só que a gente não tá legal hoje. Bom,
né?
Porém, estava fazendo os tratamentos. Houve um dia em que eu e minha mãe escutamos cães uivando muito durante a noite e ficamos meio receosas quanto a isso, assim, ficamos. No outro dia ligamos para minha madrinha, irmã da minha mãe, e ela contou que durante a noite ouviu cães... Gente, já tô esperando a tia morrer, gente, peraí.
Eu também,
ouviu,
mano.
Ouviu cães uivando, uma forte ventania e alguém batendo no portão. Mas quando ela foi ver, não era ninguém. Não havia ninguém. Nesse mesmo dia, durante a noite, meus pais e minha irmã foram visitar minha tia e me perguntaram se eu queria ir. Mas eu não tava numa vibe boa e fiquei em casa com a minha prima, beleza. Assim que eles saíram, senti um arrepio e o telefone tocou. Recebi a notícia de que a minha tia havia falecido. Ai, sentimos muito pela sua tia. No dia do velório, que por coincidência foi o meu primeiro, minha mãe nunca me deixou ir aos velórios e aos enterros da família até então. E eu juro que quando fui me despedir dela, ela estava sorrindo.
Ah, não! Ok.
Não gosto de cadáver se movendo. Quando falei com a minha mãe sobre isso, ela falou que deveria apenas esquecer. Morto não sorri. Tá certo, mãe?
Ok.
Onde esse gato vai, velho? O gato tá entrando no meio do mato ali, subindo no muro. Mano, esse gato tem problema, sério. Mas eu olhei mais uma vez pra garantir que não estava delirando.
Ai.
Ela estava continuando sorrindo pra mim. Depois disso, eu não me aproximei mais do caixão. Tá, e não pretendo ir a velórios novamente tão cedo.
É, tá certo. Deus é mais.
Eu sei que era sua tia e tals, né? Mas quando o defunto começa a sorrir...
Ah, não, obrigada.
Outra história. Tem uma história mais recente, que já faz um ano também.
Uhum.
Aconteceu essa semana. Ai, meu Deus, que sono. Faz uns meses que houve um acidente de moto na cidade que envolveu duas pessoas. Uma mãe e uma filha, credo.
Nossa,
a mãe morreu na hora,
lugar.
Mas a filha perdeu muito sangue e foi internada. Houve até uma campanha para doar sangue para ela, em que amigos meus participaram. Nota, ela estava na mesma escola que eu e era amiga de alguns amigos meus, mas eu só a conhecia por nome, certo?
Uhum.
Ela estava se recuperando, então ficamos despreocupados. Até que ontem, em casa, durante a noite, quando meus pais chegaram do trabalho, escutei alguém me chamar. É você, Satanás! Fui até meus pais e minha irmã e perguntei se eles tinham me chamado. Mas eles disseram que não haviam sido eles. Nesse momento, eu já estava abaixada no chão, pegando o cu pra colocar de volta na bunda, exatamente.
Era a menina te chamando, eu já tô sabendo.
Não é. Tá. Mais tarde, nesse mesmo dia, na hora de dormir, escutei os cachorros uivando. Meu Deus, mano.
Ai, gente, esses cachorros uivando, mano.
É, velho, não dá não. Rolê the dogs out. E uivaram muito durante um longo tempo. Pra completar, ouvi alguns barulhos em cima do forro do meu quarto, mas ignorei e fui dormir. Como é que você ignorou e foi dormir, minha amiga?
Esse povo é forte, mano.
Eu consigo facilmente controlar minhas falas e ações nos meus sonhos. Às vezes até fico feliz com isso, certo? Você tem sonhos lúcidos, parabéns. Comecei a sonhar com uma praia, um mar bem vasto, e havia uma mesa de 3 cadeiras de areia. Feitas com mármore branco. Certo?
Nossa.
Bagulho chique, requintado.
Né? Na
luxo.
Praia.
Me aproximei, sentei e me pus a conversar com duas pessoas na mesa. Depois de um bom tempo, a garota bonita... Ai, peraí. De novo. Depois de um bom tempo, uma garota bonita e não muito mais velha que eu se virou e disse que estava na hora de ir, que precisava fazer uma viagem. E eu, educada, me despedi, desejando boa viagem. Ai, gente, já tô até arrepiada que eu já sei onde isso vai.
Também.
Ela pegou a mão da mulher e das duas, e as duas foram embora felizes em uma direção de luz.
Mano.
Elas entraram na luz.
Nossa.
Eu continuei sentada observando o mar até que acordei. De manhã, estava no meio da aula quando uma amiga me disse... que estava muito triste, e quando perguntei o motivo, ela disse que a menina que estava internada faleceu. Como eu apenas a conhecia por foto, minha amiga me mandou uma foto e nesse momento eu gelei. Foi?
Como eu apenas conhecia por nome.
Ah, eu só conhecia por nome, a amiga dela mandou uma foto, né? E aí o cu caiu da bunda de novo.
Porque foi ela na praia com a mãe dela.
Foi ela
num
sonho. Meu Deus.
Deus é mais.
Que medo. Ai, não gosto desses sonhos premonitivos, não sei.
É, esses mesmo. Ainda bem
essa
que
porra,
eu
tô inventando palavra aqui também, igual a Verônica. Observação. Todas as noites eu acordo sempre no mesmo horário, entre as 3 e as 4 da madrugada. Criem suas teorias, é o capeta. Mas nessa noite eu dormi a noite inteira, que nem uma pedra. Então,
bem,
aí fica
não,
a pergunta.
Não foi nada medonho, simplesmente.
É, né? Pelo menos você tava na praia de boa.
Deu tchau e eles foram embora. Mas, mano, você tem um dom pra ficar...
Não é? Não gosto disso, não.
Pra perceber
então
as duas.
Agradeço por gravarem esse podcast maravilhoso e pedir para falarem sobre fadas e cemitérios. Indígenas.
Ok.
Tá, de fadas a gente já falou.
Fadas falamos.
Cemitérios indígenas vamos anotar aqui.
Isso mesmo.
Espero que não tenha ficado muito grande e que tenham gostado. Um beijo e um queijo. Adoramos.
Maravilhoso.
Obrigada pelo seu e-mail, Alana.
Isso, obrigada. Gente, sem mortes agora.
Pelo amor de Deus, que eu não tô podendo.
A próxima é da André. Não. A próxima é da Yasmin.
Isso.
Olá, meu nome é Yasmin e moro em Osasco e escuto vocês.
Aqui do lado.
Já presenciei acontecimentos e nunca entendi eles. Contarei apenas os mais simples deles para o e-mail não ficar muito longo.
Nossa, amiga, mas você escreveu dois parágrafos? Como é que não vai ficar muito longo? Pode mandar o dedo aí nesse teclado aí.
Pode mandar mais detalhes.
A gente gosta de detalhes.
Você vê que a gente sempre pega num detalhe aleatório e a gente quer mais informação sobre aquilo.
Exatamente. Ou a gente vai fazer o seu e-mail virar uma galhofa completa, né? Porque.
Ai.
Então vamos lá.
Uma vez eu estava dormindo, deitada na minha cama, no escuro e tal, com o pé pra fora da cama.
Aí, já errou aí.
Quando o capeta vive. Entrou no meu quarto e mordeu o meu pé.
Aham.
Uhum. Até aí eu ficaria de boa. Se eu tivesse um cachorro.
Ok.
Mano, como assim? Você não vai mais dar mais detalhes do que isso?
Acho que não tem mais detalhes também, né? Porque assim. O que você faz depois disso? Foi fogo na casa? Eu colocaria. Um cachorro entrou no meu quarto e mordeu o meu pé. Imagina o surto da Yasmin neste momento.
Né? Puta que pariu.
Eu queria ter
mano.
Visto a cara dela nesse momento, mano. Devia ser um misto, assim, de confusão e pavor e não sei, velho.
Ai, meu Deus, sim. Deixou uma marca no seu pé, por acaso? Tipo,
é, mas isso, a gente quer saber.
Sentiu
o Yasmin.
Tudo? Você acordou, viu o cachorro? Ele sumiu? Detalhes, por favor.
Eu preciso de mais informações, Yasmin. Assim, não vai dar, não. Esse meio tá. Acho que foi o meio mais curto que a gente já leu na história do podcast. Sim. Yasmin, pelo amor de Deus, nós precisamos de respostas.
Eu preciso
de respostas, Yasmin.
Eu ficarei muito contente se vocês comentarem no meu caso. Comentamos.
Agora a gente quer a segunda parte. Você trate de mandar pra gente. Eu quero saber se você viu o cachorro, que horas que foi, onde que você tava, se doeu, se fez marca, se, não sei, mano, você tirou foto, não sei, velho, o que você sentiu, né? Depois, o que você sentiu antes, o que tá acontecendo.
Mano, se isso tivesse acontecido signo? Comigo, eu já teria ligado pra Lívia, FaceTime, olhando, não dá zoom no meu pé, vamos achar essa marca na mordida do cachorro.
É, me ligar com a câmera já no pé, assim, tipo, ia atender, não entender nada, tipo, um pé. Beleza.
Admiro então, muito vocês, assim, beijo e sucesso.
Obrigada, e estamos aguardando a parte 2 do seu e-mail, beleza?
Amamos, mas precisamos de mais.
Preciso de respostas. O próximo é da Júlia Vermuele.
Olá, Júlia.
Olá, Júlia. Tudo bom? Oi, meninas, meu nome é Júlia, eu tenho 15 anos. Ela já deve ter 16 neste momento.
Já.
Hoje vim relatar uma situação que passei no ano passado, ou seja, em 2019. Eu estava sentada no sofá da sala, sozinha, enquanto li o livro. Isso mesmo, sigam o exemplo da Júlia e vão ler livros. Termina esse podcast e aí depois você vai ler o livro, tá bom?
É isso.
Como minha porta é de vidro, dá visão completa ao quintal. Informação necessária para vocês não ficarem confusos, beleza?
Obrigada.
Guarda aí, pega essa informação aí, porta de vidro. Tive a impressão de estar sendo observada e então olhei rapidamente para a porta e vi uma criança. Olá.
Oi, ok.
O capeta. Um menino de mais ou menos um ano. Um bebê. Meu Deus do céu.
O quê?
Gente, bebê não tem karma pra ficar na Terra, gente. Bebê vai logo. Isso era o Satanás.
Satanás.
Me levantei. Não, o que o Satanás acha que ele vai conseguir colocando um bebê no meio de um lugar onde um bebê não deve estar?
Só para as pessoas surtarem e pegar o bebê.
É tipo, Satanás estava passando, ele olhou para a Júlia e falou: essa menina está muito quieta, vou causar com ela. Peraí.
Vou causar. Vamos lá.
Beleza. Me levantei, fui até a porta. Mas essa menina... Ô, Júlia, você tem cu, viu?
Mano, mas é um bebê.
Foda-se.
A primeira coisa, mano, que passa na lendo. Sua cabeça não, não é o Satanás. É
claro
a puta
é.
Bebê.
Claro que é.
Não, Verônica. A gente... Porque a gente é abnormal. Mas as pessoas normais vão ver bebê, vão pensar, deixa eu
Verônica,
ajudar o bebê.
Verônica, você tá dentro da sua casa. E aí brota um bebê no seu quintal. Eu ia sair... Mano, eu ia sair correndo e falar, velho, isso aí não é de Deus, não. Se eu tô no meio da rua e aparece um bebê, beleza, tudo bem, o bebê pode ter se perdido.
Mano,
eu tô na minha casa, lendo um livro na minha sala, e eu olho pra janela e tem um bebê. Eu falo, não, 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 senhor.
Eu preciso de uma série de TV, nossa... Como se fosse, tipo, Supernatural. Só que em vez da gente fazer as coisas, tipo, fodas e ir atrás, é nope, nope. Fuck that.
Fuck this shit.
Tipo, toda merda vindo atrás da gente, a gente, no.
Nope.
Mano, imagina a cena. Aparece um bebê do outro lado, você... Hells no, e saiam, ligam pra polícia. Tem um bebê.
Tem um bebê demoníaco no meu quintal. Será que dá pra alguém vir me ajudar?
Ai, a polícia. Tem um bebê? Pega o bebê, ajuda o bebê.
Não, não vou. Não
a
vou.
Polícia, não vou.
Não, não vou.
Satanás.
Isso aqui é o capeta. Aliás, em você já pega um padre aí pra vir junto, viu?
Mano, eu preciso de uma série assim, mano.
Aí, Netflix, patrocina nós.
Patrocina nós, a gente escreve tudo.
Vamos tá, e aí, a Júlia, que não é que nem a gente, ela levantou e foi até a porta para abrir a mesma, pois na minha cabeça podia ser o filho do amigo do meu tio ou algo assim.
Tô falando, pessoas normais, a gente
que
não
já
é.
Tinha... Já que o mesmo já tinha vindo visitá-lo. Tá, beleza. Ao destrancar a porta, olhar para baixo, vejo que a criança havia desaparecido, porque era o capeta.
Era o Satanás!
Dei uma olhada pelo quintal, mas mesmo assim não o encontrei. Mais tarde naquele dia, contei o ocorrido para minha mãe, que respondeu dizendo que era o meu irmão que apareceu para me fazer uma visita. Pois naquele mesmo dia, fazia um ano que minha mãe perdeu um bebê.
Ai.
Durante a gravidez, e ela sempre sentiu que era um menino.
Ok.
Ok.
Talvez, mas a gente continua pensando que pode ser Satanás.
É, mano, credo. Não gosto dessas histórias de grávida que, sabe, tudo bebê e o bebê volta. Tem um pouco de medo disso.
Né, também.
Essa é a história mais tranquila que eu tenho. E aí a pessoa me termina um e-mail dessa forma. Mas tenho outras para contar. Talvez eu volte aqui outro dia. Olha, eu espero que em um ano a senhora já tenha mandado uns 5 e-mails que a gente ainda vai ler, tá?
Isso.
Obrigada por me fazerem companhia diariamente. Parabéns pelo podcast incrível. Desejo muito sucesso para vocês. Obrigada, Júlia.
Obrigada, Júlia.
Aguardamos mais informações, tá? Não queria dizer nada, não.
Então vamos para a próxima, que é da Ludmilla.
Ludmilla.
É a Xerri.
Ai, é a Xerri. Oi, Xerri.
Eu amo Xerri, eu amo esse nome. Oi meninas, tudo bom?
Tudo bom?
Xerri aqui de novo. Dessa vez pra falar de uma parada que rolou ontem. Ontem,
28 de setembro. 2020. Isso. Estamos bem atualizadas.
Eu tava lavando a louça e ouvi o podcast como sempre. E na minha visão periférica, vi um
gato. Deixa eu fazer um disclaimer aqui. Gente, que vocês que forem mandar e-mail daqui pra frente, não mandem abreviações, tá bom? A Verônica não sabe algumas. Essas daqui que a Xerri mandou, ela sabe todas, mas vai ter algumas que ela não vai saber, tá bom, gente? Então cooperem aí com a Verônica.
Não, você falar isso, aparece uns desgraças que mandam um e-mail com nome, com palavras gigantescas de português.
Pelo menos a gente dá risada. Pelo menos a gente dá risada.
Ok, vamos lá. E na minha visão periférica, vi um gato cinza embaixo da mesa da cozinha. Virei com tudo, achando que podia ser os gatos da minha avó. Ela mora do lado da minha casa. Mas quando me virei, era só uma sombra cinza que parecia...
Que foi? O que, que é?
Não, tinha coisa na minha periferia, mas eu acho que é coisas novas na minha casa que eu não tô acostumada a ter na minha visão.
Ah, tá, pode crer.
Voltando aqui. Quando virei, era só uma sombra cinza que parecia um gato. E quando eu olhei mesmo pra ela, se dissipou. E fiquei um tempo olhando pro mesmo lugar, tentando entender o que tinha rolado e pensado, a minha avó não tinha um gato cinza. Mas voltei a lavar a louça como se nada tivesse acontecido. Não é a primeira vez que vejo sombras, mas de gato foi a primeira.
Pode ser um familiar.
Pode ser. Eu sempre vejo durante a madrugada uma sombra no sofá, bem no lugarzinho onde meu pai senta. Ai. Ele sempre fica
seu
nesse
pai tá
mesmo
vivo, né?
Lugar.
Pelo amor de Deus.
Aqui na minha casa, meio que cada um tem seu lugar no sofá. No meu também. Uhum. A menos quando a Lívia aparece e me chuta no meu lugar.
É, porque você tá sentada no meu lugar.
Eu tenho insônia e acabo passando a maioria das noites acordada. Meus pais e irmão dormem cedo e pra não ficar sozinha na sala eu vou pro meu quarto, mas sempre que vou ao banheiro ou à cozinha faço isso no escuro porque não tenho medo de andar pela casa toda no escuro. Parece a Lívia.
Certo.
Já acostumei. Mas sempre que passo o lugar onde meu pai senta parece que tem uma pessoa lá. Ai!
Credo. Já tá com o chinelo lá.
Aí um dia eu pai dela.
Nossa, imagina. Não, aí merece uma chinelada, né? O que, que ele tá fazendo no sofá de noite com tudo apagado? Sentado? Não, aí pode tomar essa chinelada aí também. Sai fora.
Concordo.
Vai infartar a mãe, ô.
Nome do episódio.
Não tá sabendo lidar, calma.
Nome do episódio, chinelado no pai. Sempre parece que tem uma pessoa lá. Sempre fica uma forma de um homem sentado me olhando no escuro. É, tava lendo chinelada.
Nossa, mas dá o chinelo, dá os dois ainda por cima.
Às vezes, quando tô distraída e passo pela sala, tomo susto e acabo xingando, como se fosse uma pessoa mesmo sentada ali. Mas quando liga a luz, o sofá tá vazio.
E pau no cu desse cara.
É, né, filho da mãe.
Não tem o que fazer, não.
Uma vez foi no banheiro atrás do box, tinha... Ah, tá. Uma vez fui no banheiro. Atrás do box tinha uma sombra lá de uma pessoa em pé. Puta que pariu, mano.
Tem um cagaço disso. Tem um cagaço
Nossa,
disso que é o
mano.
Meu box. O meu box é transparente pra não ter esse erro.
Eu odeio essa coisa de chuveiro. Nossa. Mano, quando eu ia pro banheiro dos meus pais e o chuveiro dele tá com a cortina fechada, mano, vai tomar no cu.
Não, não.
Não
cortina...
faz isso.
Cortina no banheiro não é de Deus. E box que não dá pra ver o que tem lá dentro também não é de Deus.
Nossa, né? Como se tivesse tomado banho. E nesse dia, a luz do banheiro tinha queimado. Só a luz de maquiagem tava funcionando. Fiquei morrendo de medo nesse dia. Estamos morrendo aqui com você.
Eu já tinha entrado no banheiro na voadora.
Nossa, mano, você já viu o TikTok e alguém tenta assustar? Dentro do chuveiro e o cara vai lá com um soco na namorada. Aí ela sai. Ai, meu Deus, que mancada. Ela tá vendo? Pra aprender. Pra aprender a mancada do susto desnecessário nos outros.
Principalmente no chuveiro, mano.
É, no chuveiro é mancada mesmo. Não faz isso, não. Ai, meu Deus. Outra vez foi no quintal. Acho que já falei
que
com
quintal,
vocês.
Minha filha, tá inventando uma fanfic. Ah, não, assim? Tá. É que eu já tô no último parágrafo sem querer, vai. Achei que você tava inventando uma fanfic aqui. E tá escrito, outro dia no meio do mato, aí, Verônica, outra vez foi no quintal, deu, hã? Verônica tá inventando os e-mails aqui. Eu pulei um parágrafo, gente, calma, tá tudo bem.
Ai, não, nossa, que susto. Essa fanfic, eu como assim fanfic? Ai, meu Deus.
Ignora.
Outra vez foi no quintal.
Certo, no quintal, estamos no quintal ainda.
Acho que já falei com vocês que moram em uma chácara.
Meu
sonho. Quintal é enorme e cheio de árvores. E claro que é mal iluminado, porque ninguém vai sair colocando poste no quintal.
Eu colocaria.
Eu tava em...
Tudo bom?
Ficou assim. Ai, cara.
Do nada.
Minha boca secou.
Ok.
Eu tava indo na casa da minha prima, que mora nos fundos da chácara. E sim, você tem que passar por todas as árvores no escuro. Deus é mais, eu nunca iria no escuro.
Eu ia cantando, sei lá, mano. Qualquer coisa.
Nossa. E eu vi uma sombra de um cachorro no meio do mato. Gente, o que que é com esses cachorros?
Nossa, não é cachorro rivando. Cachorro mordendo o pé da outra. Cachorro, né? No meio do mato. Né? Sirius Black tá bem louco por aí, né?
Né? Eu achei que podia ser um dos cachorros do meu tio. E não dei importância. Fui na casa dela e depois, mais tarde, voltei. E o cachorro ainda estava no mesmo lugar.
Se fosse um cachorro autista. O Tibbs é autista, ele fica parado olhando pro mesmo lugar umas 5 horas.
Isso se chama um gato. Ai. Achei estranho, então chamei pelos nomes dos cachorros do meu tio. Pra minha surpresa, vieram os três de outra direção. E quando eu olhei pro lugar da sombra, ele já tinha subido.
Ah, okay. Pode ser outro familiar vendo se você, né, tá indo direitinho pra casa da sua prima, né?
Eu espero.
Esperando você voltar. Se não for, joga o chinelo nele também.
Outro dia, no meio do mato, também vi uma pessoa passando correndo. Fiquei com medo, pensando que podia ser um ladrão. Aí peguei o facão da minha mãe.
Meu Deus, amiga.
Eu faço a mesma coisa, isso mesmo. Se defende. Da minha mãe, e fui olhar pra ver se tinha alguém. A sombra tava lá, mas quando cheguei mais perto, não tinha ninguém. Deus, é mais.
Sai fora.
Porém, se eu me afastasse, conseguia ver a sombra, mas. Sombra, mas lá no lugar não. Fiquei confusa e falei com alguém.
Falei com meu avô.
Falei com meu avô sobre isso. No dia seguinte, ele me disse que podia ser a alma do finado safado.
Ok, a alma do finado safado. É uma lenda aí, ó.
Que os mais velhos usam pra assustar as crianças daqui. Deus é mais.
A alma do finado safado.
Bom,
certo.
Bom, meninas, é isso. Espero que vocês gostem. Eu quero saber um pouco mais dessa lenda.
Não é? Do finado safado.
Espero que vocês gostem. Em chácaras, fazendas e sítios sempre tá acontecendo coisas estranhas no mato. Sempre. Tem gente que acostuma e tem gente que não. Eu mesmo nem ligo pra essas sombras que vejo. Mas e vocês, o que fariam?
A gente atacar o chinelo.
É mesmo.
Aliás, ô Xerri, pode convidar a gente pra ir na sua chácara, tá? Eu tô aceitando.
A Lívia vai começar a atacar um monte de chinelos.
Eu vou levar uma mala só de chinelo.
Ai, milhões de beijos e amo o podcast, o canal do YouTube.
Que morreu.
Que morreu, mas a gente vai tentar voltar com ele. Fico ansiosa e esperando novos episódios.
Isso mesmo.
Obrigada, Xerri.
Obrigada pelo seu e-mail, Xerri. Quanto tempo temos?
52 minutos.
Tá, o próximo e-mail é da Juliana Mello.
Oi, Juliana.
Cabrunco que gosta de passar roupa. Não sei o que é um cabrunco. Vamos tentar descobrir.
Vamos lá.
Olá, meninas. Tudo bem? Sou a Juliana, a mesma que contou o caso da prima que perdeu a chinela correndo do capeta. Nossa, Juliana, eu amo essa história. Putz grila. Essa é minha história favorita.
Desculpa, eu lembrei a história inteira.
Nossa, é muito boa essa história, gente. Pelo amor de Deus.
Mano, por que a gente não chamou do Cinderela do Capeta?
Não é, Cinderela do Capiroto. Certo. Hoje vim contar algo que aconteceu comigo, agora em março de 2000. E o e-mail foi mandado em
de
29
2000,
de setembro.
É 2020?
Ah, é? De 2000? Nossa senhora, Lívia.
Eu fico falando 2000 quando é 2020.
Eu só leio metade.
Não tem.
Tá. Meu marido precisou viajar a trabalho, ficando uma semana fora. E o que eu comemorei de leve, pois gosto de ter meu tempo sozinha em casa.
Não é mesmo?
O dia era um sábado, eu estava passando roupa para ele levar na viagem e ao fim deixei o ferro de passar na lavanderia ao lado da máquina de lavar. Eu sempre deixo o ferro com o lado que esquenta virado para a parede, já que a mesma possui azulejo e não corre risco de esquentar e explodir a casa. Isso mesmo.
Tá certo.
Faço isso também para não queimar a perna e tal. Beleza. Uma pessoa sensata. Meu marido podem chamar de o moço do TI. Certo? Que a gente conhece vários. Saiu para ir para o aeroporto e aí eu saí em seguida para comprar algo para fazer o almoço. Um detalhe importante é que eu tenho aquele robozinho que aspira a casa sozinho. Adoro.
Maravilhoso, eu quero um.
Então, eu normalmente fecho a porta de vidro da lavanderia pra ele não ficar preso lá. Uhum. E deixo ele rodando a casa enquanto estou fora. Certo.
Uhum.
Temos um robô aí que limpa, uma lavanderia e um ferro. O estranho ocorreu quando eu cheguei em casa. O robozinho estava em sua base carregando. E a casa estava aspirada. Porém, algo chamou muito a minha atenção. A porta da lavanderia estava aberta, mas até aí tudo bem. Eu não lembrava ao certo se tinha fechado ela ou não. O problema é que o bendito do ferro de passar estava exatamente em frente à máquina de lavar, no centro da lavanderia. Na hora, antes da merda escorrer pela calça, eu pensei... Quer ver que o moço do TI tá aqui e fez isso pra me trollar? Porque sim, meu marido é zoeiro e inclusive já voltou antes de uma viagem e se escondeu atrás da mesma máquina para me assustar. E o tiro saiu pela culatra, porque eu vi um pedaço da bunda dele atrás da máquina. E claramente não me assustei. Não sei se vocês já assistiram Todo Mundo em Pânico. Quando o assassino se esconde em vários lugares que dá pra ver ele, era meu marido no mesmo esquema. Seu marido é maravilhoso, mano. Enfim, devido a isso, comecei a procurar e nada dele. Mas tudo bem, ele podia ter voltado, feito isso e saído. Sei lá. Nessa hora, meu celular toca. E ele dizendo que já estava entrando no avião. Aproveitei e questionei se ele tinha voltado pra casa. E ele disse que não. Assim que saiu, já pegou o Uber para o aeroporto. E foi nesse mesmo momento que a merda começou a escorrer pela perna. Vocês podem estar pensando. Não será que o robozinho empurrou o ferro e deixou perfeitamente no centro da lavanderia? E não, gente. Porque o ferro é pesado e onde eu havia colocado, não tinha espaço para o robô dar a volta no ferro e conseguir empurrar. O espaço do lado da máquina é exatamente do tamanho do robozinho. Ele, no máximo, tentaria empurrar o ferro pro fundo. Então, o robô, sei lá, criou o braço e puxou aquela porra.
Nossa!
Tô falando que essa porra de robô vai dar ruim. Talvez o Satanás tenha usado o mesmo ferro para passar a capa do rei do inferno dele, sei lá. Fiquei cagada, mas pensei que eu teria... a casa por uma semana e nem o Satanás ia tirar a minha felicidade disso. Foi uma semana assistindo diversos filmes de terror, meu marido não gosta. E bom, né? É assim, o que acontece? É, o Satanás vem passar a roupa e aí o que a gente faz? Durante a semana inteira a gente vê filme de terror.
Né?
Com uma rotina própria. No sofá sempre sobrava o espaço vazio porque eu puxava ele todo, o sofá retrátil. E eu deitava, ocupava metade só dele. Talvez o capeta estivesse lá sentado comigo vendo os filmes. Talvez, com certeza. Mas foi tanto filme merda que até ele deve ter ficado irritado e deve ter me deixado no sofá sozinha. Foi isso, gente. Parabéns pelo incrível trabalho. Adoro vocês. Um beijo da Ju.
Obrigada, Ju.
Ai, ai. Juliana sempre imitando aqui com as suas histórias. Muito obrigada, Ju.
Ok, vamos pro último, que é do Juan.
Olá, Juan!
Good dia, tarde e noite, meninas.
Muito bom.
E gatos. Meu nome é Juan e vocês me conhecem como Bimo no Instagram. Ah, é o Bimo.
Ah, é o Bimo.
Eu vou mandar as histórias aqui, porque quando mandei lá não era pra mandar lá, só não sabia. Tudo bem.
Tudo bem. A gente não vai matar ninguém, não.
São histórias sobre minha terra natal. Uma roça no Nordeste, eu acho. De Minas Gerais. Antes de tudo, vocês estão convidados para visitar.
E aí, ô Bimo, você não sabe onde você mora? Você é no Nordeste ou você é em Minas Gerais?
Não, é o Nordeste.
Ah, não, é no Nordeste de Minas Gerais.
De Minas Gerais.
Ah, tá. Ah, tá, entendi. Beleza, Bimo, vamos lá, continuando. Você segue o baile.
Antes de tudo, vocês estão convidados para visitar. É um lugar.
Adoro, manda o endereço aí que a gente vai.
E dependendo da época, tem frutas típicas.
Opa.
E rio com água quentinha. Nossa,
está a gente, zoeira.
A gente vai com, quando a água tá quente.
É, avisa aí quando a água ficar quente que a gente vai.
Então, a primeira história: a mulher de luz.
A mulher de luz, versão brasileira, Bimo.
Por ser uma roça e a escola ser na cidade, todas as manhãs um ônibus veio buscar as crianças para ir para a cidade.
Certo.
Mas às vezes as crianças relatam ver uma mulher de luz nos pastos, mas ela não faz nada com as pessoas. Porém, um dia meu tio estava chegando na casa da minha avó, que é um buraco entre montanhas, e minha tia e minha mãe disse que tinha uma luz seguindo ele.
Incrível.
Dois, crianças do mato ou ET? Algumas pessoas no
criança
local...
Criança do mato ou ET, ok. Estamos confundindo ETs com crianças.
Algumas pessoas no local dizem ver uma criança toda suja, com roupas rasgadas e cabelos desgrenhados. Toda vez que as pessoas veem essa criança, ela corre igual um cachorro para o mato adentro. É um Mogli, mano. Tem um Mogli por aí no seu mato.
Tem um Mogli do capeta, né? Só se for.
Três. As mulheres da placa.
As mulheres da placa?
Uhum. Contexto. Placa é um ponto de referência da roça em um local que pega sinal telefônico. Ok?
Ah, tá.
As pessoas dizem que se alguém passar de carro à meia-noite, não às três, você pode ver três mulheres comuns que estão pedindo carona. Se uma pessoa der carona, talvez elas não te matem. Ou se você negar carona, elas aparecem no carro e matam todas as pessoas que estão lá.
Credo! Que então violência!
Você tem que dar carona pra talvez sobreviver. Mas se você não dá carona, eles aparecem no carro e te matam.
É, credo. Se fudeu. Meu Deus, que violência, gente.
Né? Nossa, foi lá a nossa regra de não dar carona.
É, aqui nesse
ponto
quesito,
não funciona,
né? Não vai dar pra fazer a pêssega.
4. Demônio da garrafa.
Ok.
No pasto de um homem, havia um demônio perturbando os cavalos dele. Ele não sabia o que fazer para mudar isso. Um dia ele procurou ajuda e foi aconselhado a prender o demônio em uma garrafa.
Certo.
Ele prendeu e guardou dentro da casa.
Que ideia de merda.
Você tá imaginando o Lucy do Disenchanted?
Não, eu tava imaginando que isso é bem parecido com a lenda do Saci, né? Porque falam que pra prender o Saci tem que ser dentro da garrafa.
Ah, é verdade. Que guardaria um demônio... Quem guardaria um demônio dentro da casa? Não sei.
Pois é, né?
Escondido da sua esposa.
Porque a esposa devia ser uma pessoa sensata e ia falar pra ele não trazer essa porra pra dentro de casa.
Uhum. Um dia sua esposa achou e abriu.
Tá.
Dizem
bem?
Que o demônio está perturbando os cavalos e os gados pela roça.
É, okay. Gente, tá vendo? Não coloquem demônios na garrafa.
Né? Bem, foi isso as histórias da minha terrinha. Observação, eu tenho mais... medo do povo que tem lado que o sobrenatural.
Às vezes é assim mesmo.
Porque se você conta para uma pessoa algo no dia seguinte, a cidade inteira vai estar sabendo. Meu Deus.
Exatamente, fofoqueiros.
Fofoqueiros todos. Então é isso. Obrigada, Juan.
Obrigada, Juan, pelo seu e-mail.
A gente gosta.
E manda, não esquece de mandar o endereço aí, né? Pra nós ir passar as férias aí com você.
Uhum. É o próximo.
E é isso.
É isso, espero que vocês gostaram dos e-mails. Não esquece de mandar os seus contos.
Isso, você pode mandar o seu e-mail para qual e-mail, Verônica?
É vocêcapiroto@gmail.com.
Isso, manda lá que a gente vai ler de todo mundo.
Aos poucos, né? A gente tá indo.
Isso, a gente tá chegando. Faz só um ano que a gente não leu nada ainda, mas tá tudo bem.
Mas é isso, espero que vocês gostaram. E fiquem de olho que 1º de dezembro, logo logo, a gente vai... dar mais informações sobre o encontro. É você, Satanás.
Isso mesmo.
Então, o que não podemos esquecer de fazer, Lívia?
De dar tchau pro encosto.
Então, tchau.
Tchau.